Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 68. Os 15 minutos foram contados no relógio do Rubião, que estava ao pé da Maria Benedita, e a quem ela perguntou duas vezes que horas eram, no princípio e no fim da valsa. A própria moça inclinou-se para ver bem o ponteiro dos minutos. — O está com sono? — perguntou Rubião. Maria Benedicta olhou para ele de soslaio. Viu-lhe o rosto plácido, sem tensão nem riso. — Não, respondeu Digo-me-lhe até que estou com medo prima Sofia se lembre de ir cedo para casa. — E não vai cedo. Já acabou a desculpa de Santa Teresa, por causa da subida. A casa fica perto daqui. De fato, as duas moravam agora na Praia do Flamengo, e o baile era na Rua dos Arcos. É de saber que tinham decorrido 8 meses desde o princípio do capítulo anterior, e muita coisa estava mudada. Rubião é sócio do marido de Sofia, em uma casa de importação, a Rua da Alfandega, sob a firma Palha Amp Comp. Era o negócio que este propor-lhe naquela noite em que achou o doutor Camacho na casa de Botafogo. Apesar de facil, Rubião recuou algum tempo. Pediam-lhe uns bons pares de contos de réis, não entendia de comércio, não lhe tinha inclinação. Demais, os gastos particulares eram já grandes. O capital precisava do regime do bom juro e alguma poupança, a ver se recobrava as cores e as carnes primitivas. O regime que lhe indicavam não era claro. Rubião podia compreender os algarismos do Dupalha? Cálculos de lucros, tabelas de preço, direitos das alfandega, nada, mas a linguagem falada supria a escrita. Palha dizia coisas extraordinárias, aconselhava ao amigo que aproveitasse a ocasião para pôr o dinheiro a caminho, multiplicá-o. Se tinha medo, era outra coisa, ele Palha, faria e o negocio com Jean Robert, sócio que foi da casa Wilkinson, fundada em 1844, cujo chefe voltou para a Inglaterra e era agora membro do parlamento. Rubião não cedeu logo, pediu prazo 5 dias. Consigo era mais livre, mas desta vez a liberdade só servia para atordoá-lo. Computou os dinheiros despendidos, avaliou os rombos feitos no cabebedal, que lhe deixara o filósofo. Quincas Borba, que estava com ele no gabinete, deitado, levantou casualmente a cabeça e fitou-o. Rubião estremeceu. A ideia de que naquele Quincas Borba podia estar a alma do outro nunca se lhe varreu inteiramente do cérebro. Desta vez chegou a ver-lhe e um tom de censura nos olhos. Riu-se, era tolice, cachorro não podia ser homem. Insensivelmente, porém, abaixou a mão e coçou as orelhas ao animal. Tal. Atrás dos motivos de recusa, vieram outros contrários. E se o negócio rendesse? Se realmente lhe multiplicasse o que tinha? Acrescia que a posição era respeitável e podia trazer-lhe vantagens na eleição, quando houvesse de propor-se ao paramento, como o velho chefe da casa Wilkinson. Outra razão mais forte ainda era o receio de magoar o Palha, de parecer que lhe não confiava dinheiros, quando era certo que dias antes recebera parte da dívida antiga, e a outra parte restante devia ser-lhe restituída dentro de 2 meses. Nenhum desses motivos era pretexto de outro, vinham de si mesmos. Sofia só apareceu no fim, sem deixar de estar nele desde o princípio, ideia latente, inconsciente, umas causas últimas do lato e a única dissimulada. Rubião anou a cabeça para expeliu-a e levantou-se. Sofia, dona astuta, recolheu-se à inconsciência do homem, respeitosa da liberdade moral, e deixou-o resolver por si mesmo que entraria de sócio com o marido, mediante certas cláusulas de segurança. Foi assim que se fez a sociedade comercial. Assim é que Rubião legalizou a assiduidade das suas visitas. O senhor Rubião, disse Maria Benedita depois de alguns segundos de silêncio, não lhe parece que minha prima é bem bonita? O não desfazendo na senhora, acho. O bonita e bem feita. Rubião aceitou o complemento. Um e outro acompanharam com os olhos o par de valvestas, que passeava ao longo do salão. Sofia estava magnífica, trajava de azul escuro muito decotada, ou pelas razões ditas no cap. 38 os braços nus, cheios com os tons de ouro claro, ajustavam-se às espáduas e aos seios, tão acostumados ao gás do salão. Diadema de perolas feitiças, também acabadas, que iam de par com as duas perolas naturais, que lhe ornavam as orelhas e que Rubião lhe dera um dia. Ao lado Lala Carlos Maria não ficava mal. Era um rapaz galhardo, como sabemos, e trazia os mesmos olhos plácidos do almoço do Rubião. Não tinha as maneiras subditas, nem as curvas reverentes dos outros rapazes. Falava com a graça de um rei benevolo. Entretanto-se, à primeira vista, parecia fazer apenas um obsequio àquela senhora, não é menos certo que é desvanecido por trazer ao lado a mais esbelta mulher da noite. Os dois sentimentos não se contradiziam, fundiam-se ambos na adoração que este moço tinha de si mesmo. Assim, o contato de Sofia era para ele como a prosternação de uma devota. Não se admirava de nada. Se um dia acordasse imperador, só se adiraria da demora do ministério em vir cumprimentá-lo. Vou descansar um pouco, disse Sofia. Ou está cansada ou aborrecida? Perguntou-lhe o braceiro. Cansada apenas, Carlos Marinas, arrependido de haver suposto a outra hipótese, deu-se pressa em incriminá-la. Eu sim, creio, porque é que estaria aborrecida, mas eu afirmo que é capaz de fazer-me o sacrifício de passear ainda algum tempo. 1.005 minutos. Nem mais um que seja, pela minha parte, passearia a eternidade. Sofia baixou a cabeça. Com a senhora, note bem. Sofia deixou-se ir com os olhos no chão, sem contestar, sem concordar, sem agradecer, ao menos. Podia não ser mais que uma lanteria, e as galanterias é de uso que se agradeçam. Já lhe tinha ouvido outrora palavras analogas, dando-lhe a primazia entre as mulheres deste mundo. Deixou de as ouvir durante 6 meses. 4 que lhe gastou em Petrópolis, e 12 lhe não apareceu. Ultimamente é que tornou a frequentar a casa, a dizer-lhe finezas daquelas, ora em particular, ora à vista de toda a gente. Deixou-se ir, e ambos foram andando calados, calados, até que ele rompeu o silêncio, notando-lhe que o mar de fronte à casa dela batia com muita força na noite anterior. Passou lá, perguntou Sofia. Estive lá, é pelo catete? Já tarde, e lembrou-me descer à praia do Flamengo. A noite era clara, fiquei cerca de uma hora entre o mar e a sua casa. A senhora aposto que nem sonhava comigo. Entretanto, eu ainda quase que ouvi a sua respiração. Sofia tentou sorrir, ele continuou. O mar batia com força, é verdade. Mas o meu coração não batia menos rijamente, só com esta diferença que o mar é estúpido, bate sem saber por quê, e o meu coração sabe que batia pela senhora. Murmurou Sofia. Com esguinação, com medo. São muitas perguntas a um tempo. Estou que a própria dama não poderia responder exatamente, tal foi o abalo que lhe trouxe a declaração do moço. Em todo caso, não foi com incredulidade. Não posso dizer mais senão que a exclamação saiu tão frouxa, tão bafada que ele mal pode ouvi-la. Pela sua parte, Carlos Maria disfarçou bem, ante os olhos de toda a sala, nem antes, nem durante, nem depois das palavras, mostrou no rosto a menor comoção. Tinha até umas sombras de riso cáustico, um riso de seu uso. Quando mofava de alguém, parecia ter dito um epigrama. Contudo, mais de um olho de mulher espreitava a alma de Sofia, estudava o gesto da moça, tal ou qual acanhado, e as palpebras teimosamente caídas. A senhora está perturbada, disse ele, disfarce com o leque. Sofia não machinalmente entrou a abanar-se e levantou os olhos. Viu e muitos outros a fitavam, e empalideceu. Os minutos iam correndo com a mesma brevidade dos anos, os primeiros 5 e os segundos iam longe, estavam no 13º, atrás deste um apontando as asas de outro e mais outro. Sofia disse ao braceiro que queria sentar-se. Ah, vou deixá-lo, retiro-me, e não, disse ela precipitadamente. Depois emendou-se, o baile está bonito. E tá, mas eu quero levar comigo a melhor recordação da noite. Qualquer outra palavra que ouça agora será como o coachar das rãs, depois do canto de um lindo pássaro, um dos seus pássaros lá de casa, onde quer que a deixe, ao lado de minha prima.